Começou. da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Lembro da moça bonita da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
A bela de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Certa Difusora, 2h42.
I can't count the times, almost said what's on my mind, but I didn't. Just the other day, I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. So here goes nothing, in case you didn't know. Baby, I'm crazy about you. Lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago, in case you didn't know.
Baby,
that second glass of wine that did it. There was something about that kiss, girl, it did me in. Got me thinking, I'm thinking, all of the things that I've been feeling. It's time you hear them. In case you didn't know, baby, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life. About you, I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. Yeah, you had my heart a long, long time ago.
Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro
assim penso.
É meu pecado, no ponto certo pra me esquentar.
Te levo junto,
sempre ao meu lado, e eu sou doce pra te acompanhar. O teu calor aquece a minha alma, abraço quente, não quero soltar. A boca cala e meu corpo fala, quero te provar. Você faz, você é cafeína, não consigo viver sem. De noite ou de dia com você tá tudo bem. Mas eu quero mais, já tô cheia de vontade. Olha o que você faz, você é cafeína, não consigo viver sem. De noite ou de dia com você tá tudo bem.
Yeah, yeah, yeah.
meu coração.
Roupa Nova, Amo em Silêncio.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sábado 1º de agosto de 2026. Faltam 152 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial da Amamentação. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Conta de luz deve subir com antecipação de térmicas. Calor extremo derruba a produção agrícola na Europa. Começam os testes para a implementação da triagem digital no SUS. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal anunciou um plano de R$1,3 bilhão para enfrentar os impactos previstos do fenômeno El Niño nos próximos meses. O pacote reúne ações de segurança alimentar, saúde, monitoramento, fiscalização ambiental e prevenção a incêndios, além da compra de milho e arroz para reforçar os estoques públicos. Essa estratégia será coordenada por uma sala de situação formada por 24 ministérios e órgãos federais. Ao detalhar o plano, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, explicou que o governo identificou o risco de quebra de safra em algumas regiões do país e, por isso, definiu medidas específicas para reduzir os impactos sobre a produção agrícola.
Ampliando o nosso estoque de arroz e de milho, né, medida que nós vamos adotar, porque com essas chuvas há risco de quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul e de milho, 180 mil toneladas também, por eventualmente risco de quebra de safra.
Segundo o governo, os efeitos do El Niño serão diferentes em cada região. A previsão é de seca no norte e nordeste, atraso das chuvas no centro-oeste e sudeste e volumes acima da média no sul, aumentando o risco de enchentes e deslizamentos. O plano também prevê monitoramento permanente das cadeias de abastecimento, da logística, da geração de energia e do nível dos rios. Ainda durante a apresentação, Miriam afirmou que as áreas com maior risco de incêndios florestais receberão reforço de recurso, equipes e equipamentos.
Mais recursos naquela área para combater se aparecer o incêndio. Então a gente botou mais veículos lá. Duas vilas operacionais, 19 helicópteros, 18 aviões, inclusive de lançamento de água, e aviões também de transporte, né? Com isso, a gente, com mais os brigadistas que a gente tem, mais os que os estados montaram, nós temos uma estrutura para enfrentar esse risco que está colocado.
Do total anunciado, R$998 milhões serão destinados a ações de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento. Outros R$337 milhões serão aplicados em fiscalização ambiental e prevenção e combate aos incêndios florestais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Receita Federal realiza nesta sexta-feira, 31 de julho, o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Antes da data do crédito, é importante verificar se tem alguma pendência com a Receita para não atrasar o pagamento. Além disso, o contribuinte deve conferir se os dados bancários ou a chave PIX do tipo CPF estão corretas. Muitos brasileiros buscam canais mais práticos e convenientes para acessar o dinheiro, como explica Rodrigo Maranini, gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, empresa responsável pela gestão do Banco 24 Horas.
A rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios espalhados pelo Brasil. Isso permite que os contribuintes tenham acesso ao dinheiro da restituição de forma prática, conveniente e próxima à sua rotina, sem a necessidade de grandes deslocamentos. Isso oferece uma autonomia para cada pessoa escolher onde e quando sacar os seus recursos.
A prioridade para o recebimento da restituição desse terceiro lote será das pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência ou doença grave, quem tem como principal fonte de renda o magistério, além de quem enviou a declaração pré-preenchida e escolheu receber a restituição via PIX com chave CPF. O contribuinte pode contar com a rede Banco 24 Horas em mais de 2.000 cidades do Brasil, além do Mini Banco 24 Horas, presente em mais de 1.200 municípios.
O Mini Banco 24 Horas desempenha um papel importante na inclusão financeira, porque ele leva serviços bancários essenciais para localidades que tenham pouca estrutura bancária. Geralmente, eles são instalados em estabelecimentos do dia a dia das pessoas, como farmácias, mercados, postos de combustíveis, e isso aproxima o acesso ao dinheiro da rotina das pessoas.
Para realizar o saque, basta inserir o cartão da instituição financeira em que o valor foi creditado, selecionar a opção saque e digitar a senha. Clientes de instituições que oferecem saque por QR Code também podem utilizar essa funcionalidade em diversos terminais da rede. O quarto e último lote de restituições do Imposto de Renda será pago no dia 28 de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Convenhamos, né? Quem é que gosta de ficar endividado?
Meu nome é João Paulo de Oliveira. Eu tenho uma dívida que gira em torno mais ou menos de uns 7, 8 mil reais em uma instituição financeira, né? E é muito difícil conviver com essa situação, porque você não tem crédito na praça quando precisa, ou para comprar algo em parcelado, em crediário, nunca é aprovado. E assim, é complicado conviver com essa situação, porque dever é muito ruim, né?
Diante desse cenário, o governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para adesão ao Desenrola 2.0, programa de renegociação de dívidas destinado a pessoas com renda de até 5 salários mínimos. Podem ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa abrange débitos com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. O economista César Bergo avalia.
Essa prorrogação é importante no sentido que as pessoas têm mais algum prazo para entender se é vantagem ou não aderir ao programa. E o programa, ele oferece taxas bastante atraentes, sobretudo para uma camada mais pobre da população, que é tão carente nesse aspecto. Então, vai poder fazer a sua negociação, fazer a sua renegociação e, de fato, me parece bem oportuna essa prorrogação que vai ajudar muitas pessoas.
Entre as condições oferecidas estão juros limitados a 1,99% ao mês, descontos de até 90% e a possibilidade de usar parte do FGTS para quitar as dívidas. Segundo o Ministério da Fazenda, o programa já movimentou mais de 22 bilhões de reais em renegociações e soma cerca de 3 milhões e 600 mil acordos fechados. A expectativa do governo é chegar a 10 milhões de famílias beneficiadas com essa prorrogação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A saúde suplementar brasileira ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 bilhões de procedimentos assistenciais realizados em um único ano, um aumento de 3,7% no uso de planos de saúde em comparação a 2024, segundo dados do Mapa Assistencial 2025 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Os exames lideraram como o principal tipo de atendimento realizado pelos planos de saúde em 2025, representando mais de 60% dos registros. Para Rafael Scherri, diretor de regulação econômica da FenaSaúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, os números confirmam a importância do setor e acesso da população aos serviços de saúde.
Esse número realmente mostra o tamanho da relevância que os planos de saúde têm na oferta de assistência médica e odontológica para a população brasileira. Então, ultrapassar a marca de 2 bilhões de procedimentos em um ano revela não só a dimensão do setor, né, mas também sua capacidade de todo ano estar absorvendo uma demanda crescente por procedimentos como consultas, exames, terapias e internações, né? Então, fica muito clara a importância dos planos de saúde para a população, né? Não só por fornecer acesso à saúde de alta qualidade, mas também por absorver parte da demanda que, de outra forma, iria para o SUS e acabaria pressionando o sistema público.
As internações também apresentaram aumento de 8,9% em comparação com 2024, em sequência às terapias, procedimentos odontológicos e consultas médicas. Rafael Scherri destaca que o desafio diante do aumento na procura por serviços em saúde acende um alerta para garantir a sustentabilidade das operadoras de saúde.
De fato, esse volume e o fato dele ser crescente, né, traz um alerta para a sustentabilidade do setor. Mas utilização significa uma pressão maior sobre recursos que naturalmente são escassos, né? Estamos falando das redes assistenciais, medicamentos, né, toda a infraestrutura da saúde. Então, essa percepção que as pessoas têm de que os planos de saúde estão ficando caros é um reflexo dessa crescente utilização e de uma inflação médica que é 3 vezes maior que a inflação oficial do país. Então, o desafio todo é garantir acesso e qualidade sem perder o equilíbrio econômico do sistema.
Atualmente, cerca de 53 milhões de brasileiros possuem planos de saúde. Com a marca de 2 bilhões de procedimentos ultrapassada, na prática, isso significa uma média de 5 milhões e meio de procedimentos realizados por dia, ou cerca de 230 mil atendimentos por hora, entre consultas, exames, terapias e internações. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola e Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo federal decidiu antecipar o acionamento de 5 usinas termoelétricas movidas a gás e óleo diesel para reforçar o sistema elétrico a partir de 1º de setembro. A medida foi aprovada pelo Comitê de Monitoramento do Setor. A antecipação, no entanto, terá impacto no bolso do consumidor. A estimativa é de um custo extra de R$4,750 bilhões, que será repassado às contas de luz, como explica o gerente de transição energética das regiões carboníferas do Instituto Araiara, John Vurdig.
Nós sabemos que uma das coisas que mais pesa hoje no bolso do brasileiro é o pagamento da fatura de energia elétrica, a conta de luz. Então, esse valor vai direto para a conta de luz, ou seja, né, via encargos setoriais, o custo de disponibilidade que essas térmicas cobram, mesmo quando não geram, mesmo quando não estão acionadas, mas estão disponíveis. E nós, consumidores, seguimos pagando por uma decisão que prioriza segurança de caixa de poucas empresas, e isso não é segurança energética.
Além disso, como as usinas utilizam combustíveis fósseis, a medida também deve elevar as emissões de gases de efeito estufa.
Contribui muito com a piora dos níveis de qualidade do ar nos territórios onde estão instalados, inclusive com o aumento de doenças respiratórias, comprovadas isso pela Organização Mundial de Saúde. E esses contratos que teriam início escalonados lá para dezembro de 2026 e janeiro de 2028 já arrancam agora em setembro deste ano e terão o seu prazo estendido. Ou seja, o compromisso do sistema elétrico com os fósseis se prolonga além do inicialmente planejado, na contramão da meta brasileira de descarbonização apresentada na COP, inclusive na COP 30, que se realizou ano passado aqui no Brasil. O que precisa ficar claro? Que o LRECAP é o leilão das emissões, conforme denominado pelo Instituto Internacional Araiara. Se contratou 90 termoelétricas a gás, 3 termoelétricas a carvão mineral. Faziam 11 anos que nós não tínhamos contratação de térmicas a carvão pelo governo brasileiro. É o maior retrocesso climático do sistema elétrico brasileiro.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a decisão leva em conta os possíveis impactos do El Niño sobre a geração de energia, além das incertezas no mercado internacional de combustíveis. Mais especialistas criticam a decisão e apontam a necessidade de investimentos em fontes renováveis para ontem. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Motoristas e entregadores de aplicativos passam a ter uma nova possibilidade para comprovar renda na hora de solicitar um financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. A instituição passou a aceitar os relatórios de repasses emitidos pelas próprias plataformas, facilitando a análise de trabalhadores autônomos que não possuem holerite ou vínculo formal de emprego. A mudança pode ampliar o acesso à casa própria para uma categoria que, apesar de movimentar renda regularmente, enfrentava dificuldades para demonstrar esses ganhos aos bancos. Para explicar o que muda na prática e as principais dificuldades encontradas anteriormente, conversamos com o Sérgio dos Anjos, diretor comercial da região sul da MRV.
Que na prática, a grande mudança para entregadores e motoristas de aplicativos, grande mudança está no processo de formalização de renda. Uma renda formal, ela é mais fácil, mais rápida, toda a sua apuração e certamente terá um potencial maior de financiamento. Então, esses profissionais, a partir do momento que a Caixa muda e passa a aceitar os extratos dos aplicativos como um comprovante de renda formal, certamente eles terão um potencial maior de financiamento. Bom, antes dessa formalização, esses profissionais, eles eram considerados como renda informal. Você tinha que compor essa renda. E normalmente uma renda informal, ela além de uma dificuldade maior da apuração de renda, você acaba tendo sempre um potencial também menor de financiamento dentro dessa apuração. Então, acho que quando ele consegue mudar de informal para formal, o ganho será significativo, principalmente em agilidade e também com potencial maior de financiamento pelo valor maior de apuração.
Com a nova regra, os relatórios de repasse das plataformas poderão integrar a documentação apresentada ao banco. A Caixa continuará analisando fatores como renda, capacidade de pagamento, histórico financeiro, valor do imóvel e condições gerais de financiamento. A orientação é reunir os relatórios mais recentes, documentos pessoais e extratos bancários e fazer uma simulação antes de escolher o imóvel.
Bom, o funcionamento, né, é uma prática nova, então isso está começando agora, mas o início ele está se dando da seguinte forma. O profissional ele precisa entregar os últimos 4 extratos, né, do aplicativo no qual ele trabalha. Não pode ser intercalado, são os últimos 4 no processo contínuo e vai se pegar normalmente o menor extrato, né, o menor valor desses 4 extratos para consideração dessa renda formal. Bom, diante dessa nova situação, certamente eu acho que uma grande orientação que eu passo é que motoristas, entregadores nessa condição, por vocês terem uma condição agora melhor de compra, em cima de uma renda apurada, de uma forma formal, mais correta, certamente vocês vão poder financiar mais parte do seu imóvel. E com isso, vocês têm acesso mais fácil à compra.
A medida também pode movimentar o mercado imobiliário ao incluir um público que cresceu nos últimos anos, mas ainda encontrava obstáculos para acessar o crédito tradicional. Para quem pretende comprar o primeiro imóvel, o cuidado é não considerar apenas o valor da prestação. Também é preciso calcular entrada, documentação, condomínio, impostos e outros gastos da nova moradia.
Bom, já para o mercado, de modo geral, se trazer um público do tamanho que é motoristas e entregadores hoje de aplicativos, que hoje tem uma gama pelo Brasil muito grande, e com essa formalização da renda desses profissionais, certamente isso impacta também na venda, no acesso à casa própria, no acesso a moradias, e o mercado certamente vai se beneficiar bastante com isso. Então ganha-se as construtoras, ganha-se os compradores, que vão ter uma dignidade maior na sua moradia, ou seja, é uma condição realmente muito interessante para todo mundo, para o mercado como um todo.
A aceitação dos relatórios de repasse não significa a aprovação automática do financiamento, mas oferece uma nova forma de demonstrar renda. Na prática, a mudança aproxima milhares de trabalhadores autônomos da possibilidade de financiar a casa própria, transformando as corridas e entregas de cada dia em um caminho possível até a chave da nova casa. Repórter Flávia Consta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Brasil se tornou o maior comprador mundial de carros elétricos e híbridos produzidos na China. O avanço das montadoras chinesas no país impulsionou as exportações de veículos eletrificados para o mercado nacional, atingindo marcas recordes de vendas nos primeiros meses deste ano e transformando o Brasil no principal destino internacional desse tipo de frota. De acordo com os dados da alfândega chinesa, entre janeiro e maio deste ano, o país trouxe US$5,2 bilhões em veículos de todas as motorizações, ultrapassando a Rússia como o maior comprador desses produtos. Esse total representa uma alta de quase 150% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado e foi impulsionado por preços mais competitivos em relação aos veículos a combustão, aliado ao aumento da oferta de novos modelos e à ampliação da infraestrutura de recarga nas principais capitais e rodovias do país. O movimento tem pressionado a indústria automotiva tradicional a acelerar seus planos de nacionalização de tecnologias sustentáveis e a investir na produção local de modelos híbridos e elétricos para manter a competitividade no mercado interno. Para o consumidor que planeja migrar para um veículo elétrico, especialistas orientam a avaliar com atenção a autonomia do modelo escolhido e a disponibilidade de pontos de carregamento na rotina diária ou nas rotas de viagem. Além disso, vale pesquisar sobre os custos de manutenção preventiva, as condições de garantia das baterias e eventuais incentivos fiscais, como a isenção do IPVA. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As vendas de laranja para a indústria perderam força nos últimos dias, já que a maior parte das frutas ainda não atingiu a qualidade esperada. Isso, somado ao fato de que há bastante matéria-prima estocada, fez muito comprador dar um tempo no fechamento de negócios. Dados do CPEA indicam que o preço da laranja para a indústria tem caído de forma lenta, com a caixa vendida a R$ 30,00. Já a fruta de mesa, com a oferta bem acima da demanda, é cotada a R$ 29,00 a caixa, queda de 13% ao longo de julho. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Reconhecido pelo talento, criatividade e por uma trajetória marcada por grandes conquistas, Ronaldinho Gaúcho fará parte do time de mais de 100 palestrantes do iFood Move, um dos maiores encontros voltados para restaurantes, varejo e conveniência da América Latina. O evento, que será realizado em setembro em São Paulo, vai reunir empresários e especialistas para discutir inovação, negócios e novas oportunidades para o setor. A diretora de marketing B2B no iFood, Beatriz Pentanha, explica a escolha de uma das estrelas do futebol mundial como referência de inspiração para empreendedores.
O iFood Move 2026 vai celebrar os 15 anos de história que o iFood tem. E nós somos uma empresa de tecnologia brasileira, pioneira e de muita inovação. E por isso a gente escolheu os nossos palestrantes, no qual a gente pudesse celebrar e reconhecer os brasileiros que também fazem as suas histórias e transformaram os seus setores. Esse é um dos motivos pelo qual a gente escolheu o Ronaldinho. O Ronaldinho é irreverente, é inovador, mudou a trajetória da sua carreira, muito conectado com o brasileiro, e vai fazer todo sentido ele contar pra gente como é que ele fez isso acontecer.
Serão cerca de 70 horas de conteúdos, distribuídos em até 8 palcos simultâneos. A programação inclui debates sobre gestão, inovação, tecnologia, marketing, tendências de consumo e transformação digital, além de workshops, espaços de network e exposição de soluções. Outra novidade desta edição é a criação de um palco exclusivo para o varejo. Beatriz Pentanha dá mais detalhes.
A gente sempre fez um evento para restaurantes, donos de restaurantes, e esse ano a gente também tem. É, a gente amplia para o varejo, para supermercados, para donos de supermercados, marcas, farmácias, pet shops, varejo no geral. E claro que para isso a gente precisava estar perto de quem entende do mercado de desenvolvimento de varejo. É por isso que a gente escolheu a BTR Varese para ser o nosso parceiro de conteúdo e vai trazer muita informação, tendência para esse setor.
O iFood Move será realizado no São Paulo Expo, na capital paulista, nos dias 16 e 17 de setembro, das 9 da manhã às 7 da noite. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Simpla. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Esta reportagem trata de questões como suicídio, vício e temas sensíveis que podem causar desconforto em parte do público. Se você está passando por problemas, procure ajuda de familiares, amigos ou profissionais de saúde.
Era dezembro de 2018. O Brasil passava pelo processo de transição de governo, que mudaria das mãos de Michel Temer, do MDB, para o recém-eleito Jair Bolsonaro, então do PSL. Já era o apagar das luzes de um governo de 2 anos, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Foi nesse clima de fim de festa que Temer sancionou, no dia 12 de dezembro daquele ano, a Lei 13.756. O texto tinha como objetivo central regulamentar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Só que lá no capítulo 5 da lei, um jabuti subiu na árvore. A lei que liberou as apostas no Brasil determinava, naquele momento, que 1% do valor arrecadado com o novo mercado fosse destinado ao FNSP. E 2018 foi um ano no qual a segurança pública estava no centro das discussões. O Rio de Janeiro passava por uma nova intervenção federal em razão da crise no setor. Foi neste mesmo ano que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, mesmo em meio à intervenção federal. Nesse contexto, o projeto de lei que destinava recursos para a área passou pelo Congresso sem maiores debates públicos ou resistências. Porém, nos 2 capítulos e 7 artigos finais, veio a novidade. Era criada a modalidade de aposta de cota fixa.
Primeiro que a lei criou um novo tipo de loteria, que é essa tal cota fixa. Cota fixa, na verdade, é a velha e boa aposta. E ela é chamada de cota fixa porque o apostador sabe quanto ele vai receber se acertar. O prêmio é pré-definido pela casa de apostas, que leva em conta a probabilidade daquele resultado acontecer. Como o Temer criou a lei, mas o Congresso não regulamentou, ficou só a brecha aberta para que qualquer empresa pudesse oferecer a nova modalidade. E daí surgiu a profusão de bets.
O áudio que você ouviu agora é do extinto programa Greg News, apresentado pelo ator e comediante Gregório do Vivier. Esse, em específico, foi postado no YouTube no dia 3 de julho de 2023, 5 anos após a lei que autorizou as bets no país ter sido sancionada. Já nesse momento, a lei original que liberou o mercado de apostas esportivas havia sido bastante modificada. Mas, em todo esse período, o Brasil seguiu sem uma regulamentação para o setor de apostas. Muito porque, na lógica de até então, a responsabilização cabia exclusivamente ao apostador.
A mesma coisa do nosso problema do jogo, dos recursos integrados, tem problema nenhum, são milionários, executivos do mundo inteiro, o cara vem...
Essa é a voz do então ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022. Guedes, então, defende a liberação de cassinos no Brasil como forma de alavancar a economia e, bem, deixar que cada um cuidasse da sua vida. Foi apenas em dezembro de 2023 que finalmente chegou uma lei regulamentando o mercado de apostas esportivas no país. Eu sou Eduardo Amaral, repórter da agência Rádio Web, e na 4ª e última reportagem da série Quando o Jogo Vem Até Nós, a aposta política das bets. Nós falamos sobre como o mercado se consolidou sem regulamentação E agora, os desafios para impedir que o problema do vício em apostas aumente ainda mais no Brasil. Depois de 5 anos operando sem regulamentação, o mercado de bets explodiu. Os primeiros dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam para uma movimentação de mais de 17 bilhões e 400 milhões de reais, apenas no primeiro semestre de 2025. Naquele momento, o Brasil tinha, segundo os dados oficiais, mais de 17 milhões e 700 mil apostadores cadastrados. 6 meses depois, o novo levantamento da Secretaria deixou claro que o mercado não iria parar. Em dezembro do ano passado, a receita bruta das apostas somou mais de 36 bilhões e 900 milhões de reais em um universo de apostadores que já superava 25 milhões e 200 mil pessoas. Uma das empresas que aproveitou o momento para se fixar no Brasil foi a Betano, que se consolidou no mercado com uma estratégia bem clara: marcar presença nos patrocínios de times e campeonatos, como lembra o diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo.
A Betano chega ao Brasil em 2021 com uma estratégia de longo prazo. Nós não entramos no Brasil apenas para ter uma plataforma internacional, mas desde o início a gente buscou adaptar o produto ao consumidor brasileiro. Formou uma equipe local, investiu de maneira consistente em toda a parte de esporte e mídia no Brasil. Passamos por patrocínio de clubes, de competições, de grandes eventos, mas também uma adaptação do produto ao gosto do brasileiro, com investimento em tecnologia, atendimento ao consumidor totalmente feito por equipe brasileira, compliance e afins.
Mesmo sem divulgar números concretos, a Betano estima responder hoje por mais de 20% de todo o mercado de apostas do país. Só que ainda que esteja na liderança, ela é apenas uma das tantas empresas que atuam no setor. Quando se fala em bets, os números não se resumem a dinheiro entrando e saindo das contas. Dados do Ministério da Saúde apontam que a busca por ajuda em saúde mental por dependência de jogos online cresceu 140% nos últimos 5 anos. Estudo da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 11 milhões de brasileiros apresentam um comportamento de risco relacionados a jogos e apostas. Os dados mostram como o próprio governo entende os riscos em decorrência dos jogos e apostas esportivas. E quem reconhece esse problema é a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Cardoso.
A gente sabe que as apostas, né, é um serviço público e a gente sabe que esse serviço público, que é outorgado a um ente privado a explorar essa atividade, possui externalidades negativas. E aí, obviamente, a gente tem as externalidades negativas na perspectiva da saúde mental, da saúde financeira, a preocupação da questão da publicidade, da propaganda, né, de quem que são as pessoas impedidas.
O órgão é recente, foi criado em janeiro de 2024 e precisou acelerar o processo de regulamentação. Desde a sua criação, a Secretaria já publicou quase 70 portarias voltadas ao mercado de apostas esportivas no Brasil. No início de julho, mais 2 sobre as propagandas que começaram a tratar as apostas esportivas de forma semelhante a bebidas alcoólicas e cigarros, como detalhou na época o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência.